no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, novo Plano Nacional de Educação.
Mais investimentos, alfabetização na idade certa e aumento da oferta de educação infantil e de escolas em tempo integral estão entre as estratégias.
O presidente Lula destaca a importância da participação da sociedade para o acompanhamento das metas de desenvolvimento da educação.
Se a gente não resolver assumir a responsabilidade de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovada pela sociedade brasileira, que foi aprovada pelos educadores brasileiros, não vai acontecer nada.
Você vai ouvir também medidas para controle dos preços dos combustíveis.
O governo anuncia que vai reajustar o valor de referência dos botijões de gás para revendedoras inscritas no Gás do Povo.
E intensifica a fiscalização sobre distribuidoras que receberam subsídio para o diesel. Márcia Fernandes.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União arcarão com 60 centavos por litro de diesel cada.
E ainda, economia.
Setor de serviços cresce em fevereiro e atinge patamar histórico. Pablo Mundim.
O acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil possui um novo Plano Nacional de Educação, com ações previstas para os próximos 10 anos.
O plano prevê mais investimentos, amplia a oferta de matrículas em creche e assegura a alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental para todas as crianças.
Sancionada nesta terça-feira, a lei que institui o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor até 2036, com foco maior em qualidade, aprendizagem e redução de desigualdades. O PNE reúne no total 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias. Entre os principais objetivos está investir no mínimo 10% do produto interno bruto em educação até 10 anos. Atualmente, o percentual está em cerca de 5,5%. A estratégia prevê ainda que as ações sejam monitoradas a cada 2 anos. E o presidente Lula pediu apoio da sociedade para acompanhar e fiscalizar a implementação das iniciativas.
Se a gente não levar em conta a necessidade do acompanhamento, acompanhamento em cada cidade brasileira, o acompanhamento em cada estado brasileiro, o acompanhamento em qualquer que seja o governo federal ou ministro da Educação, se a gente não resolver assumir a responsabilidade de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovada pela sociedade brasileira, que foi aprovada pelos educadores brasileiros, qualquer um não cumpre o que está aqui. E não vai acontecer nada.
O plano prevê ainda que ao menos 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, estão previstas garantias de financiamento e melhorias na infraestrutura das instituições de ensino.
Nós não temos aqui ainda no Brasil todas as escolas com laboratório científico. Não temos no Brasil ainda todas as escolas com biblioteca escolar. Tem escolas precárias, presidente, que precisam ainda de energia. Tem escolas precárias que precisam de banheiro, precisam de saneamento. E nós temos a oportunidade, pela primeira vez, de ter uma fonte de financiamento para pagar a dívida da infraestrutura educacional brasileira para todas as 137 mil escolas do Brasil.
Na educação infantil, a principal mudança está na ampliação do atendimento em creches. A meta sobe de 50% para 60% das crianças de até 3 anos. Na educação em tempo integral, a estratégia amplia a oferta para que em 5 anos, 50% das escolas públicas adotem a modalidade com jornada mínima de 7 horas diárias. Ao fim de 10 anos, a meta é alcançar 65% das unidades escolares e atender metade dos estudantes da educação básica. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais cedo, o presidente Lula deu posse ao deputado federal José Guimarães como novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
À frente da Secretaria, Guimarães será responsável pela articulação política e interlocução com o Poder Legislativo, estados e municípios.
Entre as pautas prioritárias para o governo no Congresso esse ano está o fim da escala 6x1, que propõe a redução da jornada laboral no Brasil para 5 dias de trabalho por 2 de descanso.
O governo também prioriza a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, que fortalece a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado.
Advogado, natural de Quixeramobim, no Ceará, José Guimarães disse que vai trabalhar para manter o diálogo com o parlamento em torno dessas e de outras pautas.
Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. E eu quero ser, presidente, um instrumento dessa construção política com o Congresso Nacional.
Com a guerra no Oriente Médio e a subida dos preços dos combustíveis derivados de petróleo, o governo federal anunciou que vai reajustar o valor de referência para os botijões em revendas inscritas no programa Gás do Povo.
A medida tem o objetivo de evitar que os revendedores deixem o programa, que já tem 15 milhões de famílias de baixa renda cadastradas.
Por outro lado, os mecanismos de fiscalização sobre as distribuidoras de combustíveis estão sendo intensificados para que os valores subvencionados do diesel sejam repassados aos consumidores.
Também será regulamentada em breve a adesão dos estados ao acordo de subvenção para importar diesel mais barato.
As novas medidas buscam diminuir os impactos da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis e do gás de cozinha aqui no Brasil. Uma delas será o aumento na fiscalização das distribuidoras de combustíveis beneficiadas com subsídios para o óleo diesel. Um decreto vai determinar que elas publiquem toda semana a evolução das margens brutas de lucro obtidas na revenda aos postos. As empresas terão de repassar as informações para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que publicará os detalhes no site. O objetivo é dar mais transparência a esse processo e evitar abusos, como destaca o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Caso as distribuidoras adquiram os produtos subvencionados, os combustíveis subvencionados, precisam dar transparência das suas margens de lucro, demonstrando que não aumentaram margem e, portanto, repassarão esses valores subvencionados à cadeia e ao consumidor final.
Outra medida anunciada é o reajuste dos preços de referência do Gás do Povo, programa que oferece a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias de baixa renda em revendas credenciadas. O preço de referência serve para calcular os repasses do governo aos fornecedores do gás de cozinha, que entregam os botijões aos beneficiários. Com a medida, em alguns estados, as revendas poderão receber até R$ 10 a mais por botijão. O impacto para o governo federal será de R$ 300 milhões. O objetivo é manter os atuais revendedores no programa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo está tomando todas as medidas para que a população não seja prejudicada pelo cenário externo.
Todas as medidas que precisávamos tomar nesse sentido foram tomadas de forma rápida, célere, para que o povo brasileiro tivesse o menor impacto possível da guerra. E é importante ressaltar que elas tiveram sucesso, os preços estão estáveis.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União arcarão com 60 centavos por litro de diesel cada, barateando a entrada do combustível de fora no país. A participação deverá ser sinalizada ainda este mês e a expectativa é contar com a adesão de todos os estados, como explica o ministro da Fazenda substituto, Rogério Seron.
Os estados terão até dia 22 de abril para formalizar a adesão ao programa. Vamos esperar ver se nós possamos ainda atingir a unanimidade até a data de fim de adesão.
Além das medidas anunciadas, o governo tem aumentado a fiscalização para garantir que não haja abuso nos preços cobrados nas bombas de combustível. Desde o dia 9 de março, mais de 8.200 postos de combustíveis foram fiscalizados pela Força-Tarefa em todo o país. Reportagem Márcia Fernandes.
Para reduzir a fila e garantir o acesso dos brasileiros aos benefícios sociais, o INSS tem investido em mutirões de atendimento e na modernização de seus sistemas e processos.
Essa tarefa será conduzida agora pela nova presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Mais cedo, nós conversamos com ela, que é funcionária de carreira do INSS, sobre esse trabalho e as prioridades. Acompanhe.
Presidente, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer ter a senhora com a gente aqui. E eu queria que a senhora começasse falando sobre essa tarefa que a senhora assume o INSS de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Como é que tudo isso pode ser feito?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência tão qualificada. Inicialmente, eu quero dizer que a minha principal missão é que a população volte a acreditar no INSS, né? E, diante disso, é a importância de a gente poder otimizar esses fluxos. E como vamos fazer isso? Primeiramente, reorganizando as rotinas de trabalho, né? Otimizando fluxos. E também estabilizando sistemas, trazendo novos sistemas e fazendo com que, motivando os servidores também, para que a gente possa entregar junto um resultado mais rápido e com mais qualidade para toda a população do Brasil.
Pois é, a gente sempre fala num esforço para reduzir a fila do INSS, né? Mas a senhora pode explicar para a gente exatamente o que é essa fila e se as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos anos trouxeram resultado?
Essa pergunta é ótima, porque nós temos um número grande, sim, mas o número que entra todo mês no INSS, ele já é grande, né? Nós temos uma média de pedidos de 1.300.000 processos mês. Então, mais da metade do que tem nesses números não é fila, porque além de ser esse 1.300.000, que é o que entra normalmente todos os meses, nós temos desses números 500.000 que estão nas mãos do segurado, precisando que esse segurado traga um documento ou faça um agendamento. Como é que acontece, né? Qual é o procedimento? O segurado solicita, ele pede um benefício junto ao INSS, o INSS analisa e, se necessitar, ele pede um documento. Então, desse número, 500.000 está esperando que o segurado traga esse documento. Então, hoje, a fila de verdade é menos de 1 milhão de requerimentos.
Mas a gente fala numa fila de 3 milhões, mas é isso que a senhora disse. Então, não quer dizer que existem mesmo 3 milhões de pessoas que estão com processos parados. É isso.
Isso. Porque desses 2.700.000, né, que já houve uma queda com várias ações feitas pelo Ministério da Previdência Social, menos da metade é que está esperando essa análise. Os outros 1.300.000 é o normal do mês e 500.000 está esperando que o segurado traga essa documentação.
Entendi. E o INSS tem realizado também diversos mutirões de perícia médica, análise de concessão de benefícios. Quais têm sido os impactos desses mutirões para essa redução da fila?
Então, a redução da fila já iniciou, né? Desde de janeiro a gente aprofundou mais. Eu estava lá na Secretaria Executiva Adjunta do Ministério, com ações no Ministério, como Perícia Conectada, onde a gente atende pessoas de todos os municípios, né, os municípios mais longínquos. Nós temos também os mutirões, como falado, onde a gente já teve um resultado de antecipação dessa fila de 130 mil processos solicitados. Tivemos também a perícia conectada, a OATESTMED novo, que é uma análise de documento modificado, onde já tem uma decisão após a perícia. Então, diversas ações estão sendo feitas para reduzir essa fila. E em relação ao mutirão, a gente já sente um efeito real de redução de 130 mil processos.
Agora, a senhora falou no OATESTMED novo, no perícia conectada, e a gente vê que existe também um esforço de modernização, né, dos processos, dos sistemas do INSS. Eu imagino que não deve ser um procedimento simples modernizar algo tão complexo quanto o INSS. Como é que a senhora pensa em fazer esse processo de modernização? O que deve ser mudado prioritariamente?
Então, nessa pergunta é importante falar que eu sou servidora de carreira, então eu conheço os fluxos de trabalho, né? Eu fiz o atendimento desde a ponta, eu atendi a população, atendi essas exigências, então eu conheço todo esse fluxo. E com esse olhar que eu tenho detalhado, a gente vai conseguir otimizar, né, melhorar e trazer mais rapidez. Em relação aos sistemas, a gente já tem um compromisso com a DataPrev de reuniões semanais para estabilidade de sistemas e modernização. E o que, é que a gente vai fazer nessa modernização? Melhorar a entrada do benefício para o usuário, né? Essa experiência, né? Tornando esse aplicativo, o meu INSS, mais intuitivo, como também, paralelo a isso, melhorando o sistema para que os servidores executem suas tarefas de forma mais fácil e mais rápida.
Ah, então, a ideia é modernizar mesmo os sistemas direto de trabalho também, né?
Isso, tanto a rotina, né, o fluxo, né, a rotina de como faz o trabalho, né, dos procedimentos, como também o próprio sistema, junto com a DataPrev.
Entendi. Eu queria voltar a falar dos mutirões, porque no último fim de semana, por exemplo, a gente teve um deles que foi realizado no norte, na região norte, na região centro-oeste, e teve foco na concessão do benefício de prestação continuada. E aí eu queria entender como é que são definidos essas prioridades dos mutirões, tanto em relação às regiões que serão atendidas, quanto aos tipos de benefícios, enfim, os tipos de atendimento que serão feitos.
Então, os mutirões, o INSS escolhe geralmente onde tem mais demanda. Então, nós fizemos mutirões em todo o Brasil e vamos continuar fazendo, porque o mutirão funciona, o mutirão reduz a fila. E a escolha ela é feita justamente nesse aspecto, em relação à região é onde tem mais demanda. Em relação aos benefícios, são os benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais.
Agora, presidente, para a gente encerrar... a partir de 1º de janeiro de 2027, todos os novos cadastros de benefícios do INSS, de benefícios sociais, eles deverão utilizar prioritariamente os dados biométricos que vão ser registrados na nova carteira de identidade nacional. E aí eu queria que a senhora falasse aqui, a gente tem tido fake news, tem tido muito, muito ruído em torno disso, sobre como é que vai ser isso. As pessoas vão ter que tirar a carteira de identidade para pedir a carteira de identidade nova, para pedir novos benefícios? Quem já tem benefício, qual é o risco de perder? Isso é só em janeiro de 2027? Fala um pouco sobre isso para a gente.
Primeiro, deixar todo mundo bem tranquilo, que não vai haver cessação de benefício, corte de benefício por conta da biometria. Né? Inicialmente, mesmo que necessário, vai ser feito um pedido do INSS para que esse segurado faça a biometria. Né? E para os requerimentos foi sim adiado, foi uma decisão do governo para janeiro de 2027, mas não precisa ninguém correr para fazer essa biometria, porque tem um tempo, né? Vai ser feita a exigência se necessário, e para não correr em fake news... O segurado, a população, tem que recorrer ativamente nesses locais que fazem a biometria, que é tirando a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação, o passaporte, e também a maioria já vai ter a biometria porque fez a atualização no TRE. Então, é bom saber que quase todos já têm a biometria, né? Não precisa pânico, né? Não precisa correr atrás. Então, é algo que quase toda a população já tem. Então, ter tranquilidade e não... Para não incorrer em fake news, né? Não clicar naquela mesma coisa que a gente já fala de segurança, né? Não clicar em links quando receber SMS, WhatsApp, isso. Fazer uma procura ativa nesses locais que fazem a biometria.
E dúvidas sobre o INSS, sempre ligar na Central 135, né?
Isso mesmo. Ou procurar as agências do INSS.
Então tá bom. A gente conversou com a Ana Cristina Silveira, nova presidente do Instituto Nacional de Seguro Social. Foi um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
O prazer foi meu e a gente vai entregar uma melhor previdência para o Brasil.
Escolas, clínicas médicas, lojas, restaurantes, hotéis, transporte, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, está ligado ao setor de serviços, uma área importante da economia.
E se esse setor cresce, quer dizer que a economia também está crescendo.
Hoje, o IBGE mostrou que essa taxa subiu pela 23ª vez seguida, alcançando o maior patamar da série histórica.
No salão da Marinês Carvalho, em Brasília, os clientes chegam com hora marcada. Ao longo do dia, 8 funcionárias se revezam no atendimento. A retomada do movimento depois da pandemia ajudou a manter o negócio e ampliar a clientela. O aumento na procura por serviços pessoais acompanha a recuperação do setor no país.
Já estou aqui há 24 anos e a nossa procura, já atendemos nosso público do prédio e algumas pessoas em volta, e outras por indicações. Esse mês eu acredito que deve ter aumentado 1%.
Com o resultado de fevereiro, o volume de serviços no Brasil se mantém no maior patamar da série histórica. O setor também opera cerca de 20% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.
Os dados indicam continuidade da recuperação e sustentação da atividade econômica, como explica o economista José Luiz Pagnussá.
O setor serviço foi o setor que demorou um pouco mais a retomar o crescimento pós-pandemia. Mas depois que retomou, ele manteve uma trajetória de crescimento constante, né? Forte, inclusive, né? Porque gerou um volume de emprego muito grande. A gente tem batido recordes de emprego, né? De ocupação das pessoas, em torno de 103 milhões de pessoas ocupadas, e as taxas de desocupação baixas, e é o setor serviço que está carregando isso.
Na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento do setor de serviços foi de 0,5%. Já o acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelos serviços de informação e comunicação, que cresceram 1,1% no mês. O setor inclui tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares e serviços digitais, que seguem impulsionando a atividade econômica. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, o setor também registrou alta nos transportes.
Já o setor de transporte apresentou uma variação positiva de 0,6%, com destaque para o aumento no transporte rodoviário de cargas, logística e armazenamento de cargas e o transporte metroferroviário de passageiros.
Também houve crescimento nos serviços prestados às famílias, com avanço de 1,4%, com recuperação após queda registrada em janeiro. Na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento de 0,5% foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas. O destaque, novamente, foi informação e comunicação, com alta de 4,9%. Também cresceram serviços prestados às famílias, com 4,2%, impulsionados por restaurantes e hotéis. Reportagem Pablo Mundim.
A safra de grãos deve bater novo recorde esse ano, segundo o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Devem ser colhidas 356 milhões de toneladas na safra 2025-2026.
4 milhões a mais que na última safra.
O destaque deve ser para a soja, já que a redução das chuvas em março favoreceu o avanço da colheita.
Passageiros que enfrentam atrasos de voos, cancelamentos ou problemas com bagagens nem sempre sabem como agir para resolver o problema.
Agora, uma nova ferramenta promete facilitar esse caminho.
A Agência Nacional de Aviação Civil lançou o ANAC Passageiro, um canal digital que reúne informação e registro de reclamações em um só lugar.
Problemas com voo fazem parte da realidade de muitos brasileiros, mas nem sempre o passageiro sabe quais são seus direitos ou como agir diante dessas situações. Para mudar esse cenário, a ANAC lançou o ANAC Passageiro, uma plataforma digital que orienta o usuário e permite registrar reclamações contra empresas aéreas de forma simples e rápida. Além de facilitar o acesso à informação, a ferramenta também cria uma alternativa de solução de conflitos sem precisar recorrer à justiça e em um ambiente monitorado pela agência. Como explicou a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Mariana Altoé.
O ANAC Passageiro simplifica a jornada do consumidor, amplia a transparência e fortalece a regulação e a fiscalização do transporte aéreo a partir da experiência real dos passageiros.
A participação das empresas aéreas é obrigatória para todos os voos regulares no Brasil. Para representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Luísa de Amorim, a plataforma tem como foco o consumidor brasileiro.
Antes de chegar naquele ponto de judicialização, então a gente abrir esse canal significa a gente dar aos passageiros um conhecimento maior sobre o setor e uma possibilidade de acessarem com mais facilidade a administração como um todo.
O sistema também vai contar com um painel público de dados. Nele será possível acompanhar o desempenho das empresas aéreas. Entre os indicadores estão o tempo médio de resposta, o índice de solução dos problemas, a avaliação dos usuários e os temas mais reclamados. A plataforma já pode ser acessada em gov.br/ANAC. Reportagem Cleide Lopes.
essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF repudia a inclusão de ministros em relatório da CPI.
Pleno do STJ elege os novos presidente e vice-presidente da corte.
TSE e Unicef se unem para que adolescentes tirem o título de eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Em nota, a presidência do Supremo Tribunal Federal informou que repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, indevidamente mencionados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sobre o crime organizado.
A presidência reconhece que é uma garantia fundamental da democracia o exercício das CPIs, mas os desvios de finalidade dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão.
O Pleno do STJ elegeu hoje, por unanimidade, os ministros Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques como novos presidente e vice da Corte.
Ambos vão comandar o tribunal no biênio 2026-2028. Fátima Uchoa.
Os novos presidente e vice que ingressaram no STJ em junho de 2008 tomarão posse em agosto. Com mais de 3 décadas de atuação na magistratura, Luiz Felipe Salomão, atual vice-presidente do STJ, foi juiz e desembargador do TJ do Rio de Janeiro, além de promotor de justiça em São Paulo. O manauara Mauro Campbell Marques chegou ao STJ após mais de 2 décadas no Ministério Público do Amazonas, instituição que chefiou por 3 mandatos. Ele também foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Amazonas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem substituir o nome Guarda Municipal por Polícia Municipal ou denominações similares.
A decisão, que vale para todas as cidades do país, foi tomada na sessão virtual em ação sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de São Paulo. Neto Costa.
A mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista para a Polícia Municipal de São Paulo já estava suspensa por decisão do ministro Flávio Dino, relator da ação. No julgamento de mérito, o plenário julgou improcedente a ação apresentada pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, FENAGUARDAS. O entendimento do STF foi no sentido de que a alteração na denominação contraria modelo constitucional de segurança pública e compromete uniformidade jurídica.
Tribunal Superior Eleitoral e Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, se unem para que adolescentes tirem o título de eleitor.
A ideia é dar mais voz a essa parcela da população nas decisões políticas. Estevão Furtado.
Atualmente, o Brasil tem quase 6 milhões de adolescentes com 16 e 17 anos. Até fevereiro, menos de 2 milhões tinham feito o título, o que significa que apenas 2 em cada 10 jovens aptos a votar estão cadastrados na Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o cadastro eleitoral fecha no dia 6 de maio. Depois disso, não vai ser mais possível tirar o título para votar nas eleições deste ano.
A forma como os lucros e os resultados de uma empresa serão divididos pode ser considerada válida, mesmo quando o sindicato não aprova.
Isso ocorre quando a decisão é tomada por um grupo que conta com representantes de instituição e dos trabalhadores. Rocine Gomes.
Uma mineradora em Minas Gerais reuniu parte dos empresários, dos empregados e dos sindicalistas para acrescentar um termo ao acordo de participação nos lucros e resultados. A medida foi aprovada sem o consentimento dos sindicatos, que acionaram a justiça querendo invalidar a decisão. Mas para o Tribunal Superior do Trabalho foi tudo legítimo, porque o resultado desse tipo de comissão se dá por maioria de votos e tem representantes de todas as partes. O sindicato não tem poder de veto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que garante piso salarial de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas.
CPI do crime organizado, maioria rejeita relatório final.
Comissão aprova ajuda no custo da gasolina para barcos de pesca artesanal na região norte.
Boa noite.
Boa noite.
Por 6-4, a maioria dos senadores da CPI do crime organizado rejeitou o relatório do senador Alessandro Vieira. Ele havia pedido o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade.
Durante a discussão em 2 reuniões ao longo do dia, parlamentares divergiram do texto e questionaram a falta de nomes, como o de Daniel Vorcaro, como indiciado. Repórter Douglas Castilho.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, justificou os indiciamentos dos magistrados Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonet, afirmando que, embora inédita, a medida tem amparo legal, já que o Senado Federal investigaria crimes de responsabilidade, que não ensejam responsabilização penal, porém podem resultar em impeachment por suposto envolvimento com o caso Master. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, questionou o não indiciamento de figuras como Daniel Vorcaro e Fabiano Zetel.
Vossa Excelência só está indiciando ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República. Era esse o centro da CPI que alguns colegas assinaram que Vossa Excelência estava investigando? Não era esse o centro.
Alessandro Vieira frisou que a crítica aos ministros não se confunde com crítica às instituições democráticas.
O Brasil, ao longo da sua ainda breve jornada democrática, já testemunhou investigações, julgamentos e condenações de figuras de grande relevo, mas jamais de integrantes das altas cortes da justiça. Deputados federais, senadores e presidentes da República já foram eventualmente alvo de processos e condenações.
Segundo Alessandro Vieira, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes teriam atuado sob suspeição. Os 3 magistrados de maneira incompatível com o cargo e Paulo Gonet teria sido negligente no cumprimento de suas atribuições.
E documentos da CPI do crime organizado, incluindo quebras de sigilo, serão analisados pelo grupo da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha o caso do Banco Master.
Os senadores também aprovaram o convite ao ministro da Fazenda e ao presidente do BRB para prestarem esclarecimentos. Repórter Marcela Diniz.
O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha as investigações sobre as fraudes do Banco Master aprovou o compartilhamento de informações, quebras de sigilo e outros documentos da CPI do crime organizado. O pedido da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, tem o objetivo de continuar a análise iniciada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que não teve as atividades prorrogadas.
A CPI do crime organizado, ela tem documentos extremamente importantes. Então, eu estou apresentando um requerimento, pedido de compartilhamento dos documentos que estão lá com o nosso grupo de trabalho.
Os senadores ainda aprovaram convite ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, para prestar informações sobre o colapso do Banco Master. Também serão ouvidos o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, além de conselheiros e ex-conselheiros do BRB, e um representante da Crowe Associates Brasil Limitada, responsável por uma auditoria independente sobre as operações entre os 2 bancos.
Foi
Foi sancionado hoje o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O texto define 19 metas, que vão da universalização da pré-escola ao investimento de 10% do PIB no setor.
Entre as prioridades estão a alfabetização na idade certa e a conectividade total das escolas públicas. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação, diz que o novo Plano Nacional de Educação, com metas para 10 anos, nasce com uma diferença em relação ao plano anterior, um mecanismo de trava para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
O PNE quer garantir que 100% das crianças na idade de educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% daquelas com até 3 anos tenham acesso a creches. Na alfabetização, o desafio é fazer com que 80% dos alunos dominem a leitura e a escrita até o segundo ano do ensino fundamental. A nova lei prevê que todas as escolas públicas tenham internet de alta velocidade até o final do decênio e determina ainda a ampliação dos investimentos públicos em educação de 5,5% para 7,5% do PIB em 7 anos. Além disso, o plano foca na permanência do aluno no ensino médio e na qualificação do ensino superior, exigindo que 95% dos professores universitários tenham mestrado ou doutorado. Com a sanção, os estados e municípios terão agora o desafio de alinhar seus próprios planos locais às novas diretrizes nacionais.
O senador Camilo Santana, do PT do Ceará, comemorou a sanção do novo Plano Nacional de Educação. Ele classificou o PNE como o principal instrumento de planejamento estratégico para o setor na próxima década e destacou que o documento foi discutido de forma técnica e com objetivos claros.
Entre os avanços do PNE, o parlamentar apontou a ênfase dada na qualidade do ensino, a equidade e a inclusão de populações historicamente vulneráveis, como indígenas, quilombolas e moradores do campo. Santana também destacou que o texto prevê a ampliação do ensino em tempo integral e o incentivo à educação digital. Para ele, é fundamental que a sociedade e os gestores acompanhem de perto a execução das políticas educacionais ao longo dos próximos 10 anos, para que o plano não fique apenas no papel.
O PNE significa a bússola, os rumos que a educação brasileira precisa tomar nos próximos 10 anos. E é importante que a sociedade, todos nós parlamentares, possamos monitorar, acompanhar os indicadores e as metas dos seus municípios, das suas escolas, da sua rede, para que a gente possa alcançar as metas de forma objetiva nos próximos 10 anos.
O presidente do Congresso e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que a relação entre o Executivo e o Legislativo tem entregado à sociedade brasileira políticas públicas efetivas, por meio de medidas que geram impacto positivo na vida de milhões de brasileiros, como a geração de emprego e renda.
A declaração foi feita durante a cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. O evento reuniu autoridades dos três poderes e marcou a transição na pasta responsável pela articulação política do governo federal.
A diminuição das desigualdades, o fortalecimento do setor produtivo brasileiro, o fortalecimento da economia, a geração de emprego, a geração de renda, foram conquistas sonhadas pelo Poder Executivo, idealizadas pelo Poder Executivo, mas que teve muito, absolutamente muito a contribuição do Poder Legislativo.
E avançou no Senado o projeto que garante aumento do piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas.
A proposta, que também reajusta horas extras e adicional noturno, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
Se o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos virar lei, o piso de médicos e cirurgiões dentistas será de R$ 13.662, com reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A hora extra e o trabalho noturno terão remuneração 50% maior do que a do trabalho diurno. Os custos estimados são de 9,2 bilhões para o reajuste do piso e de R$ 71 milhões para o do adicional noturno no primeiro ano. Ao defender o reajuste, o relator senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que o impacto será custeado pelo Fundo Nacional de Saúde.
Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. Não dá mais, tem profissionais, tanto dentista quanto médico, principalmente da região Nordeste, que estava ganhando menos que um salário mínimo.
A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos foi acompanhada por representantes das duas categorias. O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares escolhem novo ministro do Tribunal de Contas da União.
Câmara vai acompanhar a implantação do Plano Nacional de Educação.
Projeto em debate assegura direitos sexuais da pessoa com deficiência.
Boa noite. O projeto que está sendo examinado pelos deputados garante os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. A repórter Daniele Lessa tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que deixa mais claros na legislação os direitos das pessoas com deficiência em relação à saúde sexual e reprodutiva. A proposta de autoria da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, e que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante o respeito à vida sexual, à integridade do corpo e à autonomia das pessoas com deficiência para exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. O texto também assegura o acesso a informações e a serviços de saúde necessários, sem discriminação. Outro ponto do projeto é o reconhecimento do direito à maternidade e à paternidade. Isso inclui o acesso a métodos de reprodução assistida, quando desejarem, com igualdade de condições em relação às demais pessoas. O texto aprovado foi feito pelo relator, deputado Duarte Júnior, que manteve a ideia central da proposta, mas detalhou melhor essas garantias no Estatuto. Na defesa do projeto, ele mencionou os preconceitos em relação à vida sexual e reprodutiva de pessoas com deficiência, como a ideia que são uma espécie de anjos sem vida sexual.
Nós somos a favor da vida e exatamente por sermos a favor da vida que nós defendemos o direito de realizar atos sexuais, atos libidinosos das pessoas com deficiência, porque pessoas com deficiência, assim como toda e qualquer pessoa, tem direito de fazer aquilo que bem entender. Direito ao lazer, direito à educação, direito à saúde e direito, por que não, a realizar atos sexuais, a realizar atos libidinosos, a amar.
O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a atuação do ex-deputado Alexandre Ramagem, apontando sua prisão nos Estados Unidos após condenação por participação em uma associação criminosa que teria tentado impedir a posse do presidente eleito e promover um golpe de Estado no dia 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira também afirma que, enquanto diretor da ABIN, Ramagem teria conduzido ações de espionagem ilegal contra opositores, ministros e jornalistas, caracterizando o uso indevido do aparato estatal para perseguição política.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, as punições devem ser proporcionais à realidade de cada envolvido.
Dr. Zacarias Calil cita como exemplo de desproporcionalidade a revogação da prisão domiciliar de uma idosa com câncer. Segundo ele, o Congresso deve atuar como instância de equilíbrio para garantir que a aplicação da lei respeite o princípio da dignidade da pessoa humana.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra os 10 anos da votação do impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar classifica o episódio como um golpe que, segundo ele, iniciou um período de instabilidade democrática no país.
Padre João também demonstra preocupação com a soberania alimentar e denuncia o uso de agrotóxicos proibidos no exterior. Segundo o parlamentar, essas substâncias afetam a saúde da população e contribuem para a morte de abelhas, o que prejudica diretamente a produção agrícola.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, questiona a relação entre o PT e o STF no julgamento que pode limitar a validade das delações premiadas. O deputado alega que a medida pode invalidar acordos que envolvem autoridades.
Sérgio Turra aponta a contradição ao se tentar restringir um instrumento já utilizado pelo próprio STF em decisões anteriores. Para ele, a iniciativa enfraquece o combate à corrupção no país.
Política.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que seu mandato será pautado pela defesa da soberania nacional e pela rejeição a qualquer tipo de ingerência externa no Brasil. O congressista afirma que o compromisso central é com a bandeira brasileira e com os interesses do país.
Inácio Arruda também enfatiza a defesa da classe trabalhadora, criticando jornadas exaustivas e propondo a redução do modelo 6x1. Ele argumenta que os avanços tecnológicos permitem melhores condições de trabalho e defende uma jornada mais digna.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca a trajetória de Inácio Arruda e ressalta sua histórica defesa da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, proposta apresentada ainda na década de 1990. A deputada afirma que a medida é uma bandeira antiga do partido.
A parlamentar também enfatiza que a volta do deputado à Câmara reforça a atuação da bancada na defesa do desenvolvimento nacional e dos direitos trabalhistas. Ao abordar o cenário político, Jandira Fegali aponta a resiliência do governo federal nas pesquisas.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB, repudia recentes declarações de membros do partido Missão contra o Maranhão. O deputado afirma que as críticas servem apenas para polemizar, atacando comunidades locais em vez de apresentar propostas concretas para a população.
Hildo Rocha adverte que o comportamento de representantes do Missão reflete preconceitos contra minorias. Ele compara o discurso utilizado a táticas de propaganda extremistas e pede que os eleitores fiquem atentos ao histórico de quem pretende ocupar cargos públicos.
Ciência e tecnologia.
Política pública prevista em projeto de lei estimula o uso de tecnologia de ponta para auxiliar tratamentos de saúde. Ouça na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou projeto que cria Programa Nacional de Reabilitação Tecnológica Avançada. O objetivo é promover pesquisa para desenvolver tecnologias de ponta para reabilitação física e neurológica, estabelecer parcerias entre universidades, centros de pesquisa e hospitais para desenvolver dispositivos e formas de reabilitação. Também implementar unidades de reabilitação tecnológica em hospitais públicos, centros de saúde e clínicas conveniadas, além de capacitar profissionais de saúde no uso de tecnologias avançadas para reabilitação no SUS, Sistema Único de Saúde. O relator foi o deputado federal, o Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que explica os benefícios da aplicação da tecnologia em tratamentos.
Por exemplo, um paciente tem um determinado trauma na perna. Então, de que maneira nós vamos tratar essa fratura? Ah, nós temos um centro de tecnologia aqui, vamos fazer uma impressão 3D sobre essa fratura complexa, por exemplo. Então você vai ter um protótipo antes da cirurgia e você vai analisar de que maneira você vai tratar o paciente. Então a importância disso tudo é a inovação, porque nós estamos evoluindo muito na medicina e nós temos que acompanhar.
Segundo o texto, tecnologias de reabilitação incluem gamiterapia para tratar de lesões neurológicas, distúrbios emocionais como depressão e fobias, e problemas de natureza articular, exoesqueletos robóticos para recuperação de movimentos, dispositivos de realidade virtual para reabilitação cognitiva e motora também, e programas de computador de inteligência artificial para personalizar tratamentos e acompanhar progressos. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania, e não precisa ser examinado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apresentou proposta que autoriza a portabilidade de créditos de energia elétrica entre distribuidoras de diferentes estados. Ele explica que a medida amplia a liberdade do consumidor, superando limitações que restringem a compensação à mesma área de concessão.
Charles Fernandes afirma que a mudança estimula investimentos em geração distribuída, fortalece a produção de energia limpa e torna o sistema mais eficiente. Ele acrescenta que a proposta também favorece a descentralização da matriz energética, com impacto sobre o desenvolvimento regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destaca a apresentação de um projeto para criar a empresa pública Terrabras, voltada à exploração e ao desenvolvimento das terras raras e minerais estratégicos no Brasil. O deputado ressaltou que os recursos são essenciais para a transição energética.
Rodrigo Hollenberg também defende que o país aproveite sua posição privilegiada com uma das maiores reservas do mundo para que siga como exemplos de sucesso de estatais estratégicas para investir em pesquisa, industrialização e agregação de valor.
Trabalho.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende a substituição da escala de trabalho 6x1 por uma jornada de 40 horas semanais. Segundo a parlamentar, o modelo atual atinge principalmente trabalhadores mais vulneráveis e fere direitos sociais previstos na Constituição.
Uma escala 5x2 e 40 horas devolve ao trabalhador o que a sociologia do trabalho chama de direito à desconexão e que na nossa Constituição chama simplesmente de vida. Essa transição não é uma concessão. É o cumprimento de uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população trabalhadora. Então o problema não é tão grande, mas é exatamente o contrário. Se 2/3 da economia brasileira já opera no 5x2 e no mundo não desmoronou, então a resistência que resta não é técnica, ela é política. Ela é a recusa de se estender para os de baixo, o que já é realidade para quem é da classe mais alta.
Ana Paula Lima afirma que muitas empresas já adotam jornadas menores, o que resulta em ganhos como menor rotatividade de trabalhadores. A deputada avalia que a economia aquecida favorece a transição para um modelo humanizado, centrado no bem-estar do trabalhador.
Educação.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, classifica o fim da lei de cotas em Santa Catarina como uma afronta à necessidade de reparação histórica. O deputado sustenta que a decisão da Assembleia Legislativa catarinense desconsidera a exclusão enfrentada pela população negra.
O Tony de Paula lembra que a imigração europeia no Sul foi subsidiada pelo Estado, com oferta de terras e passagens, enquanto ex-escravizados não receberam apoio semelhante. Ele reforça que as cotas são instrumentos que ampliam o acesso de negros e indígenas a espaços de poder e educação.
Presidência.
O presidente da Câmara garante que o parlamento vai acompanhar a implantação do novo Plano Nacional de Educação nos estados e municípios. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do parlamento na formulação e aprovação de políticas públicas educacionais durante a tramitação do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, sancionado hoje pelo presidente Lula. Ele participou de evento no Palácio do Planalto. Mota lembrou a instalação da comissão especial, que promoveu mais de 50 reuniões e debates em todos os estados e no Distrito Federal, com a participação da sociedade civil e de especialistas. Ao todo, foram apresentadas 4.450 emendas, das quais cerca de metade foi incorporada ao texto final.
O PNE, presidente, é um planejamento para os próximos 10 anos. É uma espécie de GPS que aponta para um futuro com mais oportunidade e dignidade para os brasileiros. São 19 objetivos estratégicos que vão desde a educação infantil ao ensino superior, com prazos e metas a serem alcançadas. A iniciativa também prevê a valorização dos profissionais que tanto contribuem com os estudantes de todo o Brasil.
Hugo Mota ressaltou também outras iniciativas da área da educação, como as bases do Sistema Nacional de Educação, o SNE, voltada à cooperação entre União, estados e municípios. O SNE busca padronizar parâmetros educacionais e reduzir desigualdades regionais. O presidente afirmou que a Câmara continuará acompanhando a implementação do PNE com foco na execução das metas, na destinação dos recursos e na fiscalização das políticas públicas educacionais.
O Parlamento estará vigilante para que cada real chegue na ponta, na merenda, no transporte e no livro. Que este plano seja nosso mapa civilizatório para a próxima década. Que cada criança e jovem tenha a chance de sonhar e realizar seus sonhos pela escola pública de qualidade.
Para Mota, apesar da divergência entre o executivo e o legislativo, houve muito mais convergência de propostas em favor do país. Segundo ele, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, cobra melhorias na BR-393, rodovia que liga cidades do sul fluminense. O parlamentar se reuniu com representantes do Ministério dos Transportes para agilizar a recuperação da estrada e garantir que a nova concessão priorize a segurança dos motoristas.
Eu uso muito esta BR e nós vemos muitos acidentes ali acontecer. Saímos da reunião com o ministro com um compromisso. Compromisso de a gente ter até o final do ano, de a gente ter a concessionária para aquela BR, mas antes disso, enquanto não for feito o leilão para a concessionária, nós vamos ter a recuperação da BR-393 feita pelo DENIT. Já estão contratados os serviços, já começaram no dia de hoje as mudanças na BR-393.
Além da infraestrutura, Raymond defende a implementação efetiva do Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fim da escala de trabalho 6x1. Para o deputado, o Congresso deve apoiar pautas que garantam mais qualidade de vida, ampliem o convívio familiar e reforcem a proteção às mulheres.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica as condições de conservação da BR-393, que atravessa municípios como Volta Redonda e Barra do Piraí. Ele aponta a rodovia como exemplo da precariedade da malha federal no estado, sem obras e fiscalização.
Luiz Lima avalia que a situação da estrada, além de revelar falhas na gestão dos recursos destinados à infraestrutura de transportes, mostra os prejuízos que o excesso de interferência política podem causar às ações no setor de infraestrutura.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos, critica o desempenho do governo da Bahia em áreas como educação, saúde, emprego e segurança pública. O deputado aponta que o estado registrou mais de 6 mil mortes violentas em 2024, com um aumento no número de feminicídios.
Marcelo Nilo também questiona a falta de opções de infraestrutura concluídas pela atual gestão do estado em parceria com o governo federal. Ele cobra dos executivos local e nacional a retomada de obras como a ferrovia Oeste-Leste, que considera fundamental para o desenvolvimento regional.
Meio Ambiente.
O projeto busca diminuir a burocracia em situações de emergência ou calamidade pública. O repórter José Carlos Oliveira explica em que situações a exigência de documentos será flexibilizada.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que flexibiliza as normas de fiscalização do poder público a fim de facilitar as ações voluntárias e a ajuda humanitária em áreas com decreto de estado de emergência ou de calamidade pública. A intenção é de que, nesses casos, haja dispensa de vários documentos atualmente exigidos, como notas fiscais para a entrada de mercadorias doadas, alvarás e exigências sanitárias para a distribuição de alimentos, licenciamento e IPVA de veículos particulares usados nas ações solidárias e habilitação para navegar em áreas inundadas durante o resgate de vítimas. O deputado vermelho do PP do Paraná relatou o projeto na Comissão de Integração Nacional e destacou a importância da medida no socorro às vítimas de enchentes, deslizamentos de terra e variadas tragédias climáticas.
Era duro de você ver as pessoas querendo ajudar, pessoas colocando seus barcos, seus jet ski para socorrer. E a fiscalização penalizando, exigindo documento naquele momento. Como era duro ver o caminhão com alimento parado, imposto da Receita Federal nas divisas dos estados. Então, isso daqui vem dar a liberdade para quando dá catástrofe, o povo possa se unir, possa ajudar com o seu carro, com o seu jipe, com o seu barco, com o seu jet ski. Então, nós estamos agora regulamentando.
A proposta original do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criava o programa de incentivo a voluntários em caso de emergência ou calamidade. O texto foi alterado na Comissão de Saúde, com foco na flexibilização de regras em caráter excepcional e temporário. O deputado Vermelho ressalta que alguns pontos da fiscalização devem ser mantidos, mesmo em casos de emergência e calamidade, a fim de evitar irregularidades.
Todavia, o poder público deve manter as ações fiscalizatórias sobre a entrada e a circulação de mercadorias proibidas ou de substâncias ilegais, na área abrangida pelo decreto emergencial.
O texto ainda esclarece que o uso da situação de emergência para fins que não sejam de ajuda humanitária será considerado infração passível de multa. A proposta que facilita ações voluntárias em situações de emergência e calamidade ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
O único item previsto na pauta de votações de hoje, em sessão que começou no meio da tarde, é a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. 6 deputados apresentaram candidatura.
São eles: Danilo Forte, PP do Ceará, Elmar Nascimento, do União da Bahia, Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
A votação é presencial e secreta, realizada nas urnas eletrônicas. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou seja, a maioria entre os votantes.
A indicação da Câmara precisa ser confirmada em votação pelo Senado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.